Senhoras deputadas, vamos dar início a esta nossa reunião. Eu quero começar por cumprimentar a Fatu, que é a Presidente do Comitê Nacional para o Abandono das Práticas Nefastas à Saúde da Mulher e da Criança Guiné-Bissau.
Obrigada.
Uma grande amiga.
Obrigada,
que eu já conheci há muitos anos,
é.
E que muito nos ajudou também a construir o nosso primeiro plano, o programa contra a mutilação genital feminina. Muito obrigada por ter pedido também esta audiência, porque para nós é uma oportunidade para trocarmos experiências e para intensificar a nossa cooperação com Guiné-Bissau. Também queria cumprimentar o professor Malan Djassi, que é líder religioso e professor corânico, e queria cumprimentar, obviamente, a Dora Tomás, membro da direção da Associação para a Intervenção Comunitária, Desenvolvimento Social e Saúde, e a doutora Alice Frade, membro da PD Factor, uma associação que também se tem imposto nestas atividades de cooperação. Portanto, obviamente que a Subcomissão da Igualdade, mediante o vosso pedido, só podia dizer sim, porque estamos disponíveis sempre para trocar impressões sobre estas matérias. Não estão os grupos parlamentares todos representados, mas esta audiência está a ser gravada em vídeo, inclusivamente muitas pessoas do nosso país poderão ter acesso a esta informação, que é sempre bom para divulgar os efeitos negativos destas práticas nas crianças e nas meninas, e o nosso contributo para lhes fazer face e para as combater, não só em Portugal, na Guiné e em todos os sítios onde elas são praticadas, porque é um ato horrível. Eu já tive a oportunidade de falar em conferências internacionais com deputadas, inclusivamente, que tinham sido alvo de mutilação, mutilação genital feminina e estavam ainda em adultas, além de lhes ter sido retirada toda a possibilidade de terem prazer numa relação sexual, estavam com problemas de saúde sexual e reprodutiva gravíssimos e, portanto, uma delas até se tinha deslocado ao nosso país para fazer consultas de acompanhamento ao nível da obstetrícia e da ginecologia, porque ela todos os dias me dizia que se levantava com dores. Portanto, estas práticas são horríveis a todos os níveis da saúde sexual e reprodutiva e, obviamente, tudo faremos para estar unidos no sentido de as poder combater. Está connosco a Sra. Deputada Paula Cardoso, do PSD, e a Sra. Deputada Isabel Moreira, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. E, portanto, estamos aqui para vos ouvir, para perceber como é que Guiné, que tem feito um trabalho muito forte no combate à mutilação genital feminina, desde logo também à aprovação da lei, já há 2, 3 anos, não é?
Fato,
4. O tempo passa depressa.
É.
E, portanto, gostávamos muito de saber como é que a lei está a ser aplicada e como é que esta prática está a ser combatida. Na altura chegou a falar-se, salvo erro, no FANAD, como é? FANAD Alternativo, não era?
Sim, FANAD Alternativo.
Não sei como é que essas práticas depois se desenrolaram e se tiveram algum sucesso e se é por aí que estão a caminhar ou se é é através de outras estratégias. Portanto, gostávamos muito de ouvir que partilhasse connosco, para nós também nos podermos envolver cada vez mais nesta cooperação de combate a um ato absolutamente horrível que existe em muitas sociedades e mesmo na Europa. A mutilação genital feminina é uma prática que atinge milhares de crianças e raparigas na Europa e é aqui praticada também. E às vezes as pessoas vivem aqui e vão aos seus países de origem para praticarem lá, e nós obviamente já temos legislação para a combater, inclusivamente há no âmbito desta primeira comissão um grupo de trabalho onde está a ser está a ser trabalhada a autonomização deste tipo de crime. E, portanto, passava-lhe a palavra sem antes cumprimentar a Sra. Deputada Teresa Anjinho, do CDS-PP, que entretanto se juntou a nós. Fatu, faz favor.
Muito boa tarde. Obrigada à doutora Elza e demais deputada por mesmo em cima da hora, nos terem acordado esse tempo. Sabemos que a vossa agenda é sempre muito carregada e quando não se planifica chegar assim, isso demonstra que realmente tem um interesse pela temática que tem sido o nosso dia-a-dia. Nós estamos aqui, gostaria de iniciar para dizer que nós estamos aqui numa missão a convite das ONGs PD Factor e Aspas, para, em conjunto, aqui durante 2 semanas, podermos chegar também, não só aos líderes políticos do país, mas também chegar às comunidades praticantes, ao líder religioso e também organizações de sociedade civil que estão a trabalhar a temática em diferentes cantos do país, talvez também próprio na Europa em si, para poder passar a mensagem. Quero ainda acrescentar que essa missão contou com o apoio da Embaixada da Guiné-Bissau, da Embaixada de Portugal na Guiné-Bissau e também do escritório do Unicef em Bissau. Então, como estava a dizer a doutora Elza, é verdade que essa prática que todos conhecem hoje em dia, que existe em todas as partes do mundo, inclusive também aqui em Portugal e noutros países da Europa, é uma prática mais de comunidades africanas, concretamente também a Guiné-Bissau, onde a prática existe fundamentalmente nos grupos islamizados. Pois, apesar de ser uma prática que a nível do mundo inteiro não é praticada maioritariamente pelos islamizados, mas infelizmente para nós na Guiné-Bissau, só, ou felizmente, é só o grupo islamizado é que pratica. Se fossem todos os grupos, como por exemplo na vizinha Guiné-Conakry, basta nascer-se mulher para ser submetida à prática. É sendo católica, sendo islamizada, sendo animista ou evangélica, todas as mulheres na Guiné-Conakry são submetidas à prática, diferentemente do nosso caso. Bom, mas tendo em conta que se fez um reconhecimento, sobretudo a nível internacional, que essa prática viola, sobretudo, os direitos humanos das mulheres, fundamentalmente os direitos de saúde sexual e reprodutiva, Portugal, por ter também ser o país que também recebe grande número de imigrantes, entre eles o maior número de imigrantes da Guiné-Bissau, tem abraçado esse processo de luta para o fim à prática da mutilação genital feminina, mais afluentemente ainda na altura, quando a doutora Elza Paes foi presidente do SIC, é que se começou mais esse empenho, pelo que agradecemos por isso, e os trabalhos continuaram quando ela foi secretária de Estado, e hoje os diferentes grupos parlamentares, que eu gostaria aqui também de realçar, o Grupo Parlamentar para a População e Desenvolvimento, que fizeram uma deslocação à Guiné nesse âmbito, e aqui também tentaram fazer vários trabalhos, e trabalhos esses que influenciaram no ano passado a Embaixada de Portugal na Guiné a alocar um fundo que foi cedido ao FUNUAP e que estão a apoiar a intervenção das ONGs nacionais no combate a esta prática. Eu, enquanto uma mulher submetida a essa prática, e enquanto guineense que sou, eu penso que eu não poderia, obviamente, passar por aqui sem agradecer às autoridades portuguesas por terem feito da Convenção de Istambul um instrumento de luta e de divulgação dos direitos da mulher. Instrumento esse, como sabem, fala muito sobre a prática da mutilação genital feminina, dos casamentos precoces e forçados. Então, por isso, eu estendi os meus agradecimentos também ao Estado português enquanto nação por se enveredar para essa luta, tendo em conta um aspecto dos direitos humanos. Voltando um pouco para a situação na Guiné, hoje em dia, não podemos dizer que a prática está abandonada. Quem dizer que a prática está abandonada na Guiné não estaria a ser correta com ela mesma. Mas têm-se registrado grandes avanços. Porque outrora, um debate como este, nem numa rádio, não se podia fazer. Eu me recordo no 8 de março de 2008, em que pedimos aos deputados no Parlamento para nos permitirem ir falar sobre a mutilação genital feminina nessa data. Todos os parlamentares foram convocados, assim como uma sessão da plenária. Quando começamos a falar, os deputados levantaram-se um a um, tanto os islamizados como aqueles que não são islamizados, porque achavam que era uma falta de respeito, era isto, era aquilo, que não se podia, é tradição, é cultura, é religião, cada um fazia análise da sua forma. Então, quando eram debates radiofónicos, as pessoas começavam a telefonar para insultar. Mas hoje em dia, essa temática é abordada em todos os cantos da Guiné-Bissau. No Parlamento, já só por o facto de termos uma legislação, já se sabe que é possível abordar. Hoje, mesmo os líderes religiosos que ainda estão reticentes, que ainda fazem a ligação da prática com o Alcorão, aceitam receber-nos nas mesquitas onde eles dirigem para discutirmos com eles. Eu, para mim, eu acho que esse é um passo muito importante, porque mesmo que a pessoa não queira abandonar, mas como permito ouvir-te, então pensamos que o facto de estarmos a discutir com eles, a conversar com eles, um dia poderíamos conseguir convencê-los. E para não falar do grande número de imãs liderados pelo professor Malan Yassi, que aqui está, que é o primeiro líder religioso guineense, ele é um imã, é um professor corânico, que é o primeiro que se levantou na Guiné-Bissau para desmistificar a ligação que existe entre o Islão e a prática de mutilação genital feminina e que, como já tiveram a oportunidade de ouvir algumas de vocês, conduziu a uma grande conferência internacional que teve lugar no ano 2012 em Bissau, onde vieram representantes do Egito, da Mauritânia, do Senegal, do Mali, da Gâmbia, dos países também, alguns mais países vizinhos da Guiné-Bissau, e que em 2013 depois resultou na adoção de um fatwa. O que é que seria isso? Fatwa é um tipo de lei da comunidade islâmica interditando a prática. Nesse dia, 6 de fevereiro de 2013, no Parlamento, mais de 200 imams da Guiné-Bissau vieram testemunhar de que a prática da mutilação genital feminina não tem nenhuma ligação com o Islão. Ela foi mencionada no Islão, mas ela não tem nenhuma ligação e como a mulher submetida ou não essa prática, nada lhe impede de praticar a religião islâmica. Isso para nós, adicionado ao facto de já termos em 2011 a lei que criminalizava a prática no país, isso para nós foi uma vitória muito grande, foi um trunfo grande e que nos permite hoje em dia, em todas as partes em que fomos, apresentamos isso como um facto. Facto que fez com que, por exemplo, esses dias antes de viermos para cá, veio uma delegação do Mali para virem saber de nós a experiência que nós levamos para podermos chegar a juntar tantos líderes islâmicos num só. Hoje, como sabem, a religião islâmica tem esses encontros anuais que se fazem em diferentes zonas, chamam de ziara, são apelos que se fazem, cânticos, louvor a Deus, não sei. Esse, geralmente, tradicionalmente, aquelas cerimônias, as mulheres não usam de palavra. Mas hoje, não só eu, enquanto mulher, uso de palavra, mas não para falar de outra coisa, porque da religião não sou perita, o perito religioso é ele, mas é para falar da mutilação genital feminina. Porque eles hoje aceitam receber-nos mesmo nos grandes momentos em que eles se encontram para se debater essa temática. Eu, para mim, sinceramente, é isso é uma vitória muito grande e que nos tem conduzido. As vitórias de legislação, apesar de termos a consciência de que práticas seculares não são abandonadas por mera existência das legislações, mas o que costumamos dizer é que uma pessoa que for apanhada a violar a lei, se ela for condenada, desencoraja grandemente a prática. É verdade que os nossos trabalhos agora estão mais virados no sentido da prevenção, porque quando uma criança for submetida à prática, mesmo que os pais sejam aprisionados, já não temos nada a ganhar. Vão à prisão, mas em termos de resultado para aquela criança, ela já está submetida. Então, por isso estamos a trabalhar. Os nossos próximos desafios agora são em termos de prevenção, mas nós dissemos que isso ajuda muito e desencoraja a prática. Como já tiveram a oportunidade de ouvir, já temos série de casos que já conheceram sentença na Guiné-Bissau. O último foi do mês de dezembro, em que 8 pessoas foram condenadas a 3 anos de prisão efetiva, estão neste momento na prisão de alta segurança do país a cumprirem a sua pena. Então, também, para nós, pensamos que isso são vitórias num país em que se pensava que não era possível.
E são homens aplicar. Ou mulheres?
Homens e mulheres. São 6 mulheres e 2 homens, que são os pais da criança. Porque, segundo a nossa legislação, que eu trago aqui uma cópia, está aqui no boletim oficial, esse é um folheto que nós fizemos, todos os que estiverem implicados num processo, a lei penaliza. Uhum. Quer dizer, se eu tiver conhecimento de que alguém está a realizar a prática e não denunciar, e vier-se a saber que eu tive conhecimento, então eu sou condenada. E todo aquele que facilitar o processo. Neste caso, além da Fanateca e os pais da criança, houve uma senhora que... os pais da criança são da Guiné-Conakry, mas a Fanateca é da Guiné-Bissau. Então, como não conheciam a Fanateca, entraram em contato com uma senhora que é guineense e essa senhora é que foi falar com a Fanateca. Então, essa senhora também foi penalizada e foram realizar na casa de uma sobrinha da Fanateca que levaram as crianças. Então, também, essa sobrinha da Fanateca também foi penalizada, conforme diz a legislação. Então, todo o processo que levou à adoção da lei é um processo também longo, que vocês já tiveram oportunidade de conhecer, mas antes de 2014 tivemos grande problema na implementação da lei. Por quê? Porque, como sabem, a tradição toca-nos a todos. Mesmo aos juízes, eu lhes diria, mesmo vocês, até que não são da comunidade praticante, deixaram-se ser levados por isso de que a prática é uma tradição e a cultura e ela tem que manter, porque é sobre a mulher. Porque se fosse em cima do homem, provavelmente ela não iria manter-se. Mas como é sobre a mulher, então a prática foi se mantendo, porque eu lhes perguntava naquela altura que não havia lei. Por que é que quando uma pessoa é cortada um dedo, vocês julgam e criminalizam a pessoa que cortou o dedo? E quando uma pessoa é mutilada, vocês dizem que é normal? Porque a lei colonial que nós tínhamos ainda até esse momento, até aquela altura, permitia a prática de certos rituais tradicionais e culturais. Por isso é que um dos últimos artigos dessa lei revoga todas as legislações que contrariem esta aqui, porque no nosso Código Penal ainda existia isso. Então, os juízes, por não quererem, porque também por terem medo de muitas coisas, sobretudo nas zonas de maior prevalência da prática, temos tido grandes problemas com os administradores do processo da justiça em termos de poderem vincar a lei. E a violação em termos de mulher e criança naquelas zonas é muito elevada, porque a tradição e a cultura do grupo islamizado, que dizem que é a recomendação do Alcorão, que não tem nada a ver, é uma tradição que penaliza muito a mulher e penaliza muito a criança. Então, por isso, temos tido vários problemas naquele sentido. Então, em 2014, centramos muito num trabalho técnico. Trabalho técnico junto dos técnicos da saúde, por ser um problema da saúde, para que os técnicos da saúde possam reconhecer, porque tivemos um caso de um médico que a criança foi submetida à prática no sul do país. Era preciso uma confirmação médica, porque não basta só denunciar para que os pais sejam detidos, mas é preciso que a criança submetida à prática seja levada ao médico e que o médico confirme que ela foi submetida à prática. Então, não gostamos da posição do médico e, a partir daquela data, passamos mesmo, até porque a lei diz coletivo de médicos, naquela zona só havia um médico e só um médico não dava para confirmar. Passamos a levar as crianças que são submetidas à adição e vimos que havia necessidade de trabalhar com os técnicos de saúde. Então, um grande trabalho de formação e informação foi feito a nível dos quadros da saúde, mas também a nível dos administradores do processo da justiça, que são os polícias da ordem pública, polícia judiciária, os magistrados do Ministério Público e os magistrados judiciais. A partir disso, começámos a ver uma grande colaboração de todas essas pessoas em termos de aplicação da lei na Guiné-Bissau. No entanto, como eu vos disse, temos desafios. Os nossos desafios agora é, sinceramente, como eu disse, trabalhar na prevenção. O que significa para nós o quê? Por exemplo, quando se vem para Portugal, antes de descermos do avião, mas quando nos aproximamos, hoje em dia recebemos folhetos a falar de que se tem febre, se tem temperaturas elevadas, se tem não sei o quê, então devo chamar por esse número, que é a prevenção da ébola. Então, nós pensamos que, em termos de prevenção, também podia-se nos aeroportos fazer os mesmos panfletos a dizer que estás a chegar a um país onde a prática de mutilação genital feminina e os casamentos precoces é proibido. É proibido por causa das consequências que essa prática tem na sua saúde. E eu penso que isso podia-se fazer tanto aqui como também na própria Guiné, sobretudo porque em momentos como esses que nos aproximamos do final do ano letivo, há informações de que algumas pessoas tiram as suas filhas daqui para levarem para a Guiné. Então, sendo nesse caso, também a chegada na Guiné, precisavam, obviamente, receber essa informação e ver nas publicidades que são postas no aeroporto, mensagens que dizem que a prática é criminalizada na Guiné-Bissau e que quem submeter a sua filha corre alguns riscos. Mas pensamos que também em termos de prevenção, era bom começar-se a falar disso nas escolas. Porque eu costumo dizer que eu sou uma mulher da comunidade praticante, eu sou fula, fui submetida à prática, mas eu hoje estou a dizer não à prática, não submeti as minhas filhas, estou a dizer não a outras crianças. Mas porquê? Eu e a minha mãe fomos educados, nascemos, crescemos, fomos educados na mesma comunidade, pertencemos à mesma comunidade. Mas eu tive a oportunidade, a grande, que faz toda a diferença, de ser escolarizada e ela não. Então, e a escola que fez com que, hoje em dia, eu consegui ter todos esses conhecimentos e poder estar a falar não só com os meus familiares, não só com a minha comunidade, mas também ver a necessidade de vir para países como estes para entrar em contacto não só com comunidades praticantes cá, mas com os líderes políticos para também podermos juntos ver como é que ultrapassamos isso. Porque, como nós dissemos, são práticas que devem ser, podem ser abandonadas só quando também adotarmos certas medidas públicas. Medidas públicas essas que significam introduzir nos currículos escolares aspectos ligados a essas temáticas, nas escolas de formação dos técnicos de saúde, formá-los para poderem atender a esses casos, se não chega uma mulher que submeter essa prática, ela não consegue. Quem fala da escola, fala dos centros de formação profissionais, fala nos trabalhos que se fazem com as mulheres nas comunidades, assim sucessivamente, para podermos atacar todos os sítios, todos os lados. Assim, pensamos que no espaço de uma geração, crianças que estão hoje na escola, dentro de 10 anos, já ninguém poderá, nem precisaremos de falar com eles sobre essa prática. Caso contrário, se estivermos a investir só nos adultos, cada vez vamos ter grupos com os quais teremos necessidade de continuar a trabalhar. Por isso, eu queria, estando no Parlamento, no grupo para a igualdade, eu também penso que uma das coisas que eu queria aqui pedir, estamos aqui no quadro da colaboração com duas ONGs nacionais, é que questões também da igualdade devem ser tomadas no quadro da cooperação e haver fundos para o trabalho dessas questões, para que esses fundos possam chegar às organizações aqui que trabalham no domínio do desenvolvimento, as organizações de sociedade civil, porque o que se vê na realidade, as questões, quando estamos a falar da igualdade de género, as coisas ficam mais em termos política aqui, política ali, mas em termos de ações concretas no terreno, às vezes ficamos um pouco vazios para realmente poder abordar certas questões. E pensamos que organizações da sociedade civil, como sabem, chegam lá onde os governos não conseguem chegar, porque vão à base, vão às comunidades, então é preciso que, se houver fundos para isso, então poderia ajudar. E também pedir, mais uma vez, como se fez no ano passado, o pedido e que levou, com o Grupo Parlamentar População e Desenvolvimento, que levou aquele apoio à Guiné-Bissau, para que também houvesse fundos no quadro da cooperação para se continuar aquele apoio à FUNUAP, e que apoio esse no domínio da saúde sexual e reprodutiva, que também tem beneficiado algumas organizações da sociedade civil na Guiné-Bissau e que estão a fazer um grande trabalho no domínio da prevenção e do combate à prática da mutilação genital feminina. Nós pensamos que aqui as organizações da sociedade civil e o próprio governo têm trabalhado muito a temática da mutilação genital feminina, mas têm tido um pouco de dificuldade de chegar às comunidades praticantes. E aqui ainda, questões que já foram ultrapassadas na Guiné, aqui ainda são consideradas tabu, como abordar essa temática com um líder religioso ou abordar com um grupo de mulheres. Eu estive cá um ano e tal, dois anos, pedi um encontro na nossa embaixada, chamaram algumas mulheres para abordar essa temática. Quando apareceu a televisão, as mulheres todas disseram não, não querem ser vistas na televisão, porque os familiares na Guiné irão dizer que eles é que participam cá em sessões onde se falam dessas questões. Eu disse, o que é isso? Nós na Guiné falamos dessa questão nas mesquitas, vocês aqui têm medo de serem vistas na televisão, para verem que, às vezes lá, pensa-se que quem está na Europa é porque ele é que está com branco e que sabe tudo, mas às vezes estamos lá avançados e eles aqui ainda ficam atrasados, porque também a forma como eles vivem quando chegam cá, ficam ligados eles sozinhos nos cantos dele, e questões que já são ultrapassadas no país, para eles ainda continuam a ser tabu. Então, por isso, nós pensamos que é preciso fazer um trabalho longo e que aqui as conferências na Guiné de líder religioso, que permitiram um grande avanço nos trabalhos que estamos a fazer junto aos líderes religiosos, pensamos que aqui também é preciso que se faça esse trabalho, uma grande conferência aqui internacional dos líderes religiosos sobre essa temática, em que poderia convidar líderes religiosos de outros países, sobretudo países onde hoje em dia países africanos e não só, de outros países árabes também, porque a inspiração religiosa islâmica veio do Médio Oriente, da Arábia Saudita. Então, podermos trazer líderes também daquelas partes, porque são zonas onde hoje em dia também não se fala dessa prática, para que aqui em Portugal também possamos organizar uma grande conferência e que poderá ajudar, pensamos grandemente, no fim da prática da mutilação genital feminina. Eu sei que não têm lá muito tempo, desculpem demorar um pouco, mas para não esgotar tudo, eu passava ao professor Malan, que provavelmente queria acrescentar alguma coisa, e depois ouvir-vos. Muito obrigada.
Muito obrigada. O professor Malan, faz favor, gostávamos muito também de ouvir.
Bismillahirrahmanirrahim.
Não fala português?
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المرسلين وعلى وصحبه وسلم تسليما نفعل كل جنة مانتينة تيستالي
كومبرمينتا تولوش
النومي دي سابيوس دي نبيساو
النوم دو سابيوس رليجوش دي نبيساو
وبيا يفوندادو نايكا تاردا ليغا ناسونال دي سابيوس دي نبيساو
porque se fundou na Guiné-Bissau bem pouco tempo uma Liga Nacional dos Sábios Religiosos.
Ele é o presidente de que liga?
E ele é o presidente dessa Liga dos Sábios Muçulmanos da Guiné-Bissau.
Não fica muito contente para não receber o convite.
Ficamos muito contentes quando recebemos esse convite para vir cá.
Nós e conhecedor de matéria do Islã.
Somos conhecedores da matéria do Islã.
Tudo que você acredita está para o nome de Islão, e que até na hora que a fé de Islão, o governo tem que sentar, esclarecer como é esse que até na hora que a fé de Islão.
Como conhecedores do Islão, temos a responsabilidade de desmistificar tudo aquilo que as pessoas dizem que é recomendação corânica, que não tem nada a ver com o Islão.
Suma discriminação de mulheres na sociedade.
Como a discriminação das mulheres na sociedade.
Que está por nessa escola.
Não pôr as mulheres na escola.
Casamento forçado.
Obrigá-las a casamento forçado.
Casamento precoce.
Ou casamento precoce.
Que tudo conjunto está fazendo como é a prática do Islão?
Tudo isso faz-se na comunidade islâmica em nome do Islão.
Ele que manda a nós no Holanda para limpeza. Mas
quem conhece o Islão sabe que tudo isso não é recomendação corânica.
Nós se vê como a Guiné-Bissau atualmente. Guiné-Bissau atualmente não está papel na televisão, na tudo parte não está papel. Para quem que olha como isso faz parte de nossa religião, mas ninguém que está...
Na Guiné-Bissau, hoje em dia, falamos dos órgãos de comunicação social, rádio e televisão, e dizemos que quem sabe que o Islão menciona isso, que venha ter conosco para mostrar em que aspecto do Islão, do Corão, isto foi mencionado, e até aqui ainda não apareceu ninguém a nos dizer isso.
Para nunca acabar aquilo, não combina outro dia, senão faz a Conferência Islâmica 2012, de uma maneira como vou falar.
Para não terminarmos, como eu já disse aqui, em 2012, convidamos também outros sábios corânicos de outros países para que juntos fazemos aquela conferência.
Que lá, bem-me fazer pacto grande, bem-me olhar como manga de gente a dele e não por ser.
E a partir disso, isso fez aumentar o número de pessoas que estão aderindo ao nosso projeto de fim à mutilação genital feminina na Guiné.
Pensa como assim, ali também tem a necessidade de fazer esse tipo de conferência.
Pensamos que aqui também tem essa necessidade de fazer esse tipo de conferência.
Para ver como que gente que está em africanos, que são na Guiné-Bissau.
Porque os africanos que estão cá, não só da Guiné-Bissau, mas os africanos em geral que estão cá.
Para poder proteger seus filhos.
Para se poderem proteger as suas filhas.
Que lá e não grande trabalho.
Também é nossa responsabilidade e o nosso trabalho.
Para líder religioso é outro, mas a comunidade também é outra coisa.
Porque líder religioso é uma coisa, mas a comunidade também é outra coisa.
Se
não se pode estar a dar só importância.
Se a comunidade civil causa consequências dessa prática...
Se as comunidades forem formadas e informadas sobre as consequências dessa prática...
E abandonam.
Vão abandonando mesmo que os líderes religiosos o queiram.
É, nós, na Bissau, atualmente, quanto declaração pública?
Hoje em dia, na Guiné-Bissau, já houve várias declarações públicas de comunidades que decidiram publicamente abandonar a prática.
Suma de onde é que aumenta trabalhar na farinha?
Como na zona do Oio.
Cinco bairros grandes, mais grandes, farinha, ainda declara dia 15.
Dia 15. No dia 15, ainda, no dia 15 deste mês, na região do Oio, em Farim, haverá uma grande ação de declaração pública de cinco comunidades, que era de cinco bairros grandes, bairros habitados por grupos islâmicos, para o fim da mutilação genital feminina.
Lona garantiu que o grupo parlamentar que a ele vai apoiar,
agradecemos muito os grupos parlamentares cá, que têm estado a apoiar ações indiretamente na Guiné-Bissau.
Porque só assim, a nós não fazer parte da colônia de português?
Porque, como sendo, somos nós das ex-colônias portuguesas.
E pensa ser apoio no nosso lado necessário.
Pensamos que o apoio de Portugal para a Guiné-Bissau é muito importante.
A nós não vive para o nosso hoje, com a nossa comunidade que está ali.
Um dos objetivos também da nossa vinda aqui é encontrarmos a nossa comunidade cá residente.
Para conter esse distanciamento de Islão com o MGF.
Para falar com ele sobre a desmistificação do Islão e a prática da mutilação genital feminina.
Para conter também, suma a nós, Islão está recomendando para não obedecer tudo a ordem que o Estado dá.
Também para lhes dizer que, como o próprio Islão, para aqueles que seguem o Islão, como o próprio Islão diz que na terra, além de Deus, é o Estado. Então, em qualquer país onde estivermos, enquanto islamizados, devemos respeitar as decisões do Estado naquele país.
Para nós, tudo alguém que é cacata, tudo que o Islã não fala, nós, na Islã, está falando como eles, é criminoso.
Porque para o Islã, quem não acatar essa decisão também é considerado criminoso pelo Islã.
Sendo assim, nome esse papel que eles.
Por isso é que queremos conversar com
para
ele.
Tirar algumas dúvidas.
Para tirar algumas dúvidas que ele está aí.
Para ver, nós sabemos como a nossa comunidade, nunca falamos muito como a comunidade que está ali, uhum. Comunidade islâmica, a comunidade guinense que está praticante.
Uhum. Porque sabemos que a comunidade praticante que aqui existe.
E que tem conhecimento básico do Islã?
Não tem, a maioria deles não tem um conhecimento básico do Islã.
E se eles são a tradição, você é cultura?
Só sabem falar da tradição e da cultura.
É que manda o nome desse papel que eles.
Por isso é que queremos falar com eles.
Não pensamos com uma não colaboração com eles.
Pensamos que a nossa colaboração com eles.
Que pode dar grande resultado para combater essa prática.
Pensamos que a colaboração com vocês aqui e poderá nos dar grandes resultados no combate a essa prática.
Vamos repetir mais uma vez para a gente fazer um. Grande conferência islâmica sobre o falar do Bindier.
Repito mais uma vez a solicitação para que aqui em Portugal se realize uma grande conferência islâmica para o fim da MGF.
E que o MGF, mas tudo
prática,
prática que cabale na saúde.
Adicionado também, não só a mutilação genital feminina, mas todas as outras práticas que existem na nossa comunidade que são nocivas à saúde.
Que outra discriminação também deve ter sofrido na sociedade.
E outro tipo de discriminação também com que as mulheres se deparam no seu dia a dia na sociedade.
É isso que entende, para contar, fico muito contente.
Isso é que eu tinha para vos dizer e muito obrigada.
Muito obrigada, Malan Jassi. Muito obrigada também à FATU pelos extraordinários depoimentos e felicitá-los pelo trabalho em tão pouco tempo, já longo, mas as mudanças mais recentes dão conta de que vale a pena investir E, portanto, felicitá-los por isso. A vossa força é também a nossa força e temos, de facto, que estar em conjunto para combater estas práticas que estão enraizadas e que têm estes efeitos nefastos a coberto de uma cultura que se pode manter sem elas, não é? E, portanto, esse é o grande desafio. Juntou-se, entretanto, a nós a Sra. Deputada Mónica Ferro, que é também a coordenadora do Grupo População e Desenvolvimento do Parlamento e que, a facto, referiu como sendo um grupo com quem muito têm trabalhado neste intercâmbio para o trabalho que têm desenvolvido. E o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Deputada Mónica Ferro, é do Grupo Parlamentar do PSD. Eu passava então a palavra aos Srs. Deputados, pedi alguma contenção nas intervenções, se não se importassem, a Sra. Deputada Teresa Anjinho pediu que tinha que sair mais cedo, se não se importassem, eu passava em primeiro lugar a Sra. Deputada, e portanto com o mesmo apelo de contenção, dado que só temos 20 minutos para terminar, para continuar esta reunião. Muito obrigada, Sra. Deputada, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigada e muito obrigada naturalmente pela sua compreensão e bem como aos tantos colegas. Infelizmente, circunstâncias da nossa vida parlamentar, vim diretamente de uma outra reunião e, portanto, antes de ir para a próxima, gostaria de tentar almoçar e por isso mesmo peço-vos imensa desculpa por ter ultrapassado aquilo que é normalmente as ordens de intervenção. Servo o presente apenas para vos agradecer e agradecer muito a deferência de reunirem connosco. Esta subcomissão acompanha, como aliás já foi dito pelo Sr. Presidente, de forma muito atenta às questões relacionadas com o desenvolvimento também no quadro da igualdade e em particular da mutilação genital feminina, como aliás já foi aqui referido e portanto vou-me abster de fazer maiores desenvolvimentos na sequência da aprovação do grande instrumento, do primeiro instrumento vinculativo em matéria de violência contra as mulheres no quadro europeu da Convenção de Istambul. De facto esta Assembleia empreendeu uma tarefa que não é de todo uma tarefa assim tão simples de procurar adaptar o nosso Código Penal, com a consciência de que teremos que ir mais longe do que o domínio penal, mas enfim, foi o trabalho que foi feito e existe inclusivamente um tipo legal de crime que foi proposto a sua autonomização em relação à mutilação genital feminina, estando já em fase de conclusão do processo de especialidade. Dizer-vos que é para mim, naturalmente, um prazer imenso ouvi-la falar da forma que falou sobre o desenvolvimento da pessoal, onde se atribui uma relevância imensa às questões da educação, como uma forma, de facto, de alargar os nossos horizontes e perceber a dimensão de violência que por vezes está subjacente a atos que procuram a sua justificação em bases que vão muito para além daquilo que são direitos culturais. Eu também concordo consigo, acho que muitos destes casos o que está subjacente é claramente uma questão de mentalidades e é claramente uma questão de educação e o investimento deve ser um investimento muito claro a esse nível. E depois dizer-lhes que nós permanecemos sempre à disposição, o Grupo de População e Desenvolvimento, de que está aqui a Presidente e portanto falará com muito mais propriedade, ou pelo menos eu sentir-me-ei com certeza representada na sua pessoa, tem feito visitas de terreno que são muito úteis. Registo com particular agrado aquilo que foi a sua sugestão em relação à Conferência Internacional de Líderes Religiosos. Acho, aliás, isto para além das questões da mutilação genital feminina, que o terrorismo com inspiração religiosa que hoje em dia acontece motiva isso mesmo. Recentemente o CDS até procurou discutir nesta casa e apresentou um requerimento e foi discutido um relatório da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre, que faz referência exatamente às perseguições, tendo por base questões relacionadas com liberdade religiosa, tendo sido ouvido também a Comissão para a Liberdade Religiosa e, portanto, neste sentido, dizer-lhes que estou inteiramente de acordo e disponível, enfim, estamos em termos de legislatura, far-se-á o possível, mas fica aqui pelo menos a minha nota política individual e em nome do CDS. de que acompanhamos a vossa preocupação e naturalmente também a vossa intenção. Tudo o resto, pedir-vos imensa desculpa por me ausentar e agradecer-vos a presença novamente em nome do CDS. Muito obrigada. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada, também pela sua disponibilidade para estar nesta reunião. Foi, entretanto, distribuída a declaração da Guiné-Bissau, que resultou da conferência de que já aqui se falou dos líderes religiosos e, portanto, os senhores e as senhoras deputadas têm essa declaração que saiu desta conferência. Senhora deputada Isabel Moreira, faz favor.
Obrigada, Sra. Presidente. Eu serei muito breve, porque acho que depois daquilo a que tivemos o privilégio de ouvir, não nos resta acrescentar muito mais, senão agradecer penhoradamente tudo o que foi dito pelos dois intervenientes. E eu diria que as 8 palavras que saíram daqui e com as quais não podemos estar mais de acordo são as palavras avanço, e temos muito que aprender com a Guiné, porque já têm autonomizado o crime da mutilação genital feminina. A informação, que é essencial, a afirmação contra a tradição, a prevenção, a desmistificação, e peço-lhe que depois traduza o meu agradecimento pelas palavras que foram aqui ditas, a colaboração, que foi aqui requerida, e eu até diria que deveria ser exigida, e estamos certamente todos de acordo, a importância da educação e do diálogo, e também não poderia deixar de frisar que foi com grande emoção que vi, que ouvi o seu testemunho como mulher no cargo que ocupa hoje, sendo a face visível de uma vítima desta prática, e que hoje está aqui a falar-nos com o conhecimento que tem, não só pessoal, mas da realidade em si, e combatendo-a e afirmando que o primeiro passo para conseguir fazer foi precisamente ter tido acesso à educação, e isso foi especialmente comovente, e foi um privilégio ouvir isso da sua boca, comovente, e muito obrigada pelo seu testemunho.
Obrigada, Sra. Deputada Isabel Moreira. Sra. Deputada Mónica Ferro, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu não vou também, não vou tomar muito tempo, quero apenas agradecer a vossa presença aqui, agradecer à Fatumato, que é já uma grande amiga do Grupo Parlamentar de População e Desenvolvimento. Temos feito, já com o grupo anterior, na legislatura anterior e nesta legislatura, temos feito muitos encontros. Dizer que tive muito gosto em conhecê-lo, Sr. Professor, e muito obrigada pelo trabalho que veio fazer a Portugal, porque nós temos dito sempre que todas as meninas são as nossas meninas, e, portanto, independentemente da nacionalidade, da origem das meninas que são sujeitas a esta prática, nós sentimos sempre que são as nossas meninas que são sujeitas a esta forma específica de violência. E depois uma palavra especial para a nossa Alice Frade e para a nossa Dora Tomás, temos trabalhado muito com eles, e aliás eu creio que não estou enganada, Dora Tomás, corrija-me, mas vocês ganharam um dos últimos prémios atribuídos. Eu estava lá na cerimónia e pensei, não estou a baralhar agora aqui os esquemas, que tem exatamente a ver com a estratégia de empoderar as organizações que trabalham com as comunidades, e empoderá-las também financeiramente, que é uma parte muito, muito importante. Eu deixava aqui só uma nota. Eu estive na Guiné há pouco tempo, a Fatumato Baldé sabe, nós fizemos uma comunicação que foi muito, muito interessante com a Kita Jata e a Chumabari, a embaixadora, e foi de facto um momento, foi um privilégio, não só ver o Centro Cultural Português em Bissau apinhado, tive que ir buscar cadeiras que já não cabia tanta gente, como uma coisa que me surpreendeu, que foi o enorme interesse da comunicação social em ouvir falar sobre este tema, e de facto nós percebemos que a comunicação social é um aliado poderoso para passar esta mensagem. E já nessa altura, também o Mamadou Diaw, do NFPA, falou do trabalho que tem sido feito com a cooperação portuguesa. Nós ficamos muito contentes pelo registo, quer na verba que se deu para a mutilação genital feminina, quer na posterior para os casamentos precoces, e espero também, e creio que todos que aqui estamos, todos e todas que aqui estamos, esperamos que a cooperação portuguesa este ano consiga igualar ou suplantar o compromisso do ano passado, porque de facto, embora seja um compromisso, gostávamos de ver um reforço. E destacar só esta parte da mensagem que é fundamental, que é a questão da prevenção e a questão da educação. Nós aqui em Portugal temos estado a trabalhar também a questão da punição, aplicando a Convenção de Istambul. Há projetos a serem discutidos no sentido da criação do crime específico de mutilação genital feminina, que está quase terminado, como a Teresa Anjinho dizia ainda há pouco. Também avançamos na criminalização do casamento precoce, que é também uma das práticas que afeta as meninas, e o trabalho convosco é um trabalho que é fundamental, porque é esse trabalho que nos empodera com os conhecimentos de como interagir com as comunidades. E portanto também registro com muito agrado esta nota da relevância de fazer uma conferência com líderes religiosos. Nós em novembro do ano passado fizemos uma conferência, cá em Portugal fez-se uma conferência sobre a Convenção de Istambul, e foi muito importante ter o imã da Mesquita Central de Lisboa, o Sheikh Munir, a dizer muito claramente o que quer a Fatma Tawabalde, quer o professor Malan Jassi acabaram de dizer, que o Corão não prevê, destacando que o profeta teve cinco filhas e não consta que nenhuma delas tenha sido submetida a esta prática, e portanto a importância destas mensagens, porque como o professor Malan acabou de dizer, muitas vezes as pessoas acham que conhecem a religião, mas não conhecem uma prática, conhecem uma tradição e não conhecem o texto sagrado, que muitas vezes desmonta este argumento. Mas mais uma vez muito obrigada por terem vindo partilhar isto connosco, e já em fevereiro, quando estive na Guiné-Bissau, tive a oportunidade de dizer o que volto aqui a sentir e que a Isabel acabou de transmitir, que é: estamos sempre a aprender convosco nesta matéria. Muito obrigada.
Muito obrigada, é de facto uma lição de vida ouvir-vos no empenho e na persistência e no combate a estas práticas que, a coberto de uma tradição que se pode preservar sem elas, e utilizando de facto também de uma forma mistificada a religião para subjugar a mulher, e portanto nada disto deverá ter nem cobertura cultural nem cobertura religiosa, e esta desmistificação é fundamental, e como a fazem, envolvendo inclusivamente líderes religiosos para passar com mais força ainda essa mensagem, é extraordinário. Pela nossa parte, dos grupos parlamentares e do Parlamento, muito obrigada às duas organizações não governamentais, à doutora Dora Tomás e à doutora Alice Frade, por nos terem proposto esta audiência. Foi ontem e hoje está a acontecer, foi tudo muito em cima, mas quando as pessoas estão envolvidas, implicadas num processo de mudança, tudo se ajusta para que as coisas possam acontecer. E ainda bem que aconteceram. Desejo-vos os maiores sucessos nesta vossa estadia em Portugal, no contacto quer com o governo, quer com as organizações não governamentais, quer com os mecanismos da igualdade em Portugal, que de há muito tempo se têm implicado no combate a esta prática, também com as comunidades locais. Sabemos que a resistência são muitas e a informação é muito difícil de chegar lá, e portanto eu penso que a vossa presença também ajudará os nossos líderes locais a chegar melhor a estas comunidades, porque tal como dizia um relatório do FNUAP, salvo erro, de 2008, Alice Frade, ajude-me, se, ou 2009, que falava sobre esta matéria, que nos dava conta de que é preciso combater a prática evoluindo na transformação da cultura e chegando às pessoas, levando as pessoas a, de facto, reelaborarem e terem um novo entendimento dos efeitos da cultura, preservando-a, sendo que na sua preservação a prática pode ser abandonada para salvaguarda das meninas, dos seus direitos humanos e dos direitos humanos de todas as mulheres, dado que ela, esta prática, não decorre diretamente de nenhuma religião, decorre de um poder machista de subjugação das mulheres, que no nosso país se afirma através de outras práticas, também elas nefastas, como a violência doméstica e o que quer que seja, e nestas culturas se afirma através desta prática horrenda, nefasta, que urge combater. Muito obrigada por terem vindo, venham sempre, e os nossos laços estão deste modo mais estreitos entre Portugal e Guiné-Bissau. Registamos também o apelo, seguramente já não vai haver oportunidade de o realizar no quadro desta legislatura, mas os nossos trabalhos não acabam com o fim da legislatura, e estes dossiês terão sempre continuidade nas legislaturas seguintes, e portanto esse registo e este apelo ficará seguramente para que na próxima legislatura também se possa dar continuidade a esta luta, com este apelo que nos deixaram, que me parece extraordinário poder-se fazer uma conferência destas com líderes religiosos, envolvendo-os em conjunto, dois países, dois continentes, na luta que nos une e que deve ser comum. Muito obrigada por terem vindo.
Obrigada.
Muito obrigada, senhoras deputadas e senhores deputados, também pela vossa presença.